Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as estrelas vastas da sua mente. Com quê? Com duas penas e uma grande vontade de correr. Hoje a gente está com a seleção brasileira do Skyrunning para falar sobre o que acabou de acontecer lá na Mestre Álvaro, na montanha linda, perto com o mar. No Espírito Santo. E a gente tem primeiro com a gente tem a grande Ivani Arambo e acabou de entrar a grande Fran. E a Ivani foi o campeão dos 50 km. O Fran fez uma prova espetacular para ganhar a medalha segunda colocada na prova de 35. E, gente, pelo essa conversa vai entrar mais pessoas da seleção para falar sobre o que aconteceu, como foi as provas, expectativas para o futuro e como foi esse evento que a gente ainda está descobrindo como vai rolar essa seleção para o Skyrunning. Ivania, tudo bem? Como você está sentindo?
Tudo bem? Prazer estar novamente aqui com vocês. Estou me sentindo como alguém que correu 53 quilômetros com 4.600 de altimetria em 10 horas. Então, eu sentada aqui conversando com você já quer dizer que está tudo bem, na medida do possível.
E Ivani, mas eu tenho que falar, até falando isso, 53 quilômetros, choque para muitas pessoas. Ou 4 mil quilômetros, quilômetros, não, metros de subida, choque para muitas pessoas. Mas até isso não faz mérito para esse percurso que estava muito, muito técnico. Pode falar um pouquinho sobre esse lado do percurso?
Sim, realmente estava bem técnico, assim, eu fiquei, nós fizemos o reconhecimento dos 7 primeiros quilômetros. Sorte que o Celário nos levou lá para fazer essa parte, assim, porque a gente fez ela de dia, a parte que nós corremos então no escuro. Óbvio que corremos mais do que esses 7 quilômetros, na madrugada ainda, mas para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente iria enfrentar. Só que assim, ali era mamão com açúcar, os 7 primeiros quilômetros comparado com o restante da prova. E o final da prova, então, nem se fala, porque eu acho que a parte que mais, assim, eu senti foi a trilha do Rambo. Que assim, todo mundo ficou rindo, né, que essa eu ia encarar de boa, mas essa foi complicada mesmo. Até hoje de manhã, quando eu estava colhendo morangos, eu comentei com meu marido: nossa, muito estranho, mas parece que as pontas dos meus dedos estavam dormentes ainda, bem cortados, de tanto que eu me agarrei para escalar mesmo, para conseguir subir aquela última parte, que estava bem complicada, bem técnica. As descidas também. E teve uma parte também de uma rocha, que a gente subia em cima da rocha e descia. Essa eu também achei um pouco assim perigosa até. Eu não sou assim de ser medonha, não me acho muito mariquinha, não. Me acho até assim bem brutona de vez em quando, mas lá eu sentei em cima da pedra, segurei dos lados e desci de bunda porque bateu um pouquinho de desespero.
E eu acho que isso é uma coisa que vai, a gente vai repetir muito esse episódio, o nível de técnico e qual tipo de técnico foi essas trilhas. E porque isso é uma coisa até legal, viajar para fazer essas provas, porque você vai descobrindo nos lugares diferentes no Brasil, tem ideias diferentes do trail running, tem diferente do correr nas montanhas, e por causa do nível de tecnologia das trilhas. Por exemplo, eu estou aqui ao lado do Espanhaço, onde é mais rocha solta. Então, eu estou acostumado com isso. Chega alguém de fora dessa região e dá um susto, mas no sol, você tem mais lama nas trilhas. Há raízes parecidas, mas não foi igual que a gente viu esse fim de semana. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Ô, Fran, pode falar um pouquinho de como foi sua prova e como você está sentindo agora que você tinha que 24 horas, um pouquinho mais de processar coisas, você voltou para casa, você está tentando recuperar. O que você está pensando de que aconteceu esse fim de semana lá na Mestre Álvaro?
Oi, tudo bem? Estão me escutando bem?
Tô um pouquinho baixo.
Agora melhorou?
Ah, não, talvez você pode colocar o microfone mais perto aí.
Melhorou agora? Não.
Melhorou um
Não sei
pouquinho.
como é que tá. Deixa eu ver aqui.
Mas enquanto. Oi, Ivani, pode falar um pouquinho sobre sua preparação entre Jaraguá Sky e agora?
Pois então, teve um pequeno episódio aí no meio da preparação entre Jaraguá e agora o Mundial, que eu não cheguei a comentar com ninguém, assim, poucas pessoas ficaram sabendo, porque até eu achei desnecessário e eu não gosto de ficar me lamentando, para falar a verdade. E tipo assim, criar desculpas, não é do meu feitio. Eu tive uma tendinite junto com uma canelite depois da prova de Jaraguá. Então, assim, eu fiquei 10 dias sem nada de atividade física, sem correr, nem bike. Eu fui nesses 10 dias, fiz dois treinos, meia boca na academia e mais nada para me recuperar, assim, e não foi, tipo, ela apareceu. Óbvio que depois de Jaraguá teve, assim, o impacto foi gigantesco. Ela é uma prova que compromete muito a musculatura. E foi um desgaste assim bem grande de Jaraguá para mim, tanto emocional quanto físico. E 10 dias depois eu tive essa canelite. Então, só que daí, tipo assim, a gente entrou com eu consultei com a minha médica lá de São Paulo, ela junto com o físico, aquilo, a gente entrou assim num processo gigantesco para recuperar tudo o mais rápido possível. E eu não tive uma preparação assim espetacular para o Mundial. Pro sul-americano, então. Eu fiz o que a gente podia fazer. Não fiz muitos treinos de velocidade, eu fiz mais treinos com altimetria e com caminhadas fortes, que faltando 3 semanas, assim, a gente focou em eu caminhar forte e tentar escalar. Até peguei e abri umas trilhas aqui perto de casa. Meu pai tem umas terras que tem umas subidas bem boas, assim, peguei o facão, fui lá e abri e fiquei escalando lá. Só que assim, aqui é a gente até encontra umas subidas íngremes, mas o problema é que elas não são extensas, assim, o máximo que eu consigo são 700, 800 metros. Não tem como eu conseguir fazer uma subida de 1 ou 2 quilômetros em escalaminhada, então nem pensar. Então assim, eu fui usando o que eu tinha. E também peguei e fiz alguns treinos de bike, assim, para tentar ficar mais tempo exposta. Só que, assim, o meu mais tempo exposta era no máximo 4 horas para conseguir conciliar com o meu trabalho, porque, tipo, assim, eu não vivo da corrida, né? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu faço faxina. Tipo, assim, então para pagar minhas contas, eu tinha que fazer isso, não podia focar só nos treinos. Mas eu fui fazendo o que eu conseguia fazer para me ajudar para desenvolver mais força. Eu fiquei fazendo. Consegui a ajuda de uns amigos aqui do Sul que treinaram comigo, assim. Só que daí depois eu até comentei com o Fetter que, cara, não dá certo eu treinar com eles, porque eu ia treinar com eles até na quarta-feira eu estava acabada. Tipo assim, a gente não era bem um treino, era praticamente uma prova que a gente fazia. Era um subindo feito um louco e outro descendo que nem um maluco. Então, a recuperação demorava até na quarta-feira. Mas assim, eu posso dizer que a minha preparação assim não foi 100% para essa prova. Eu realmente fui ali consciente que eu deveria ter treinado mais, mas eu fui segura porque eu sabia que força nas pernas eu tinha. E também porque a cabeça estava bem treinada. Bem treinada no sentido de tu vai ter que ter paciência, é isso e pronto.
E agora a gente tem a terceira com a Mariana, que foi terceira na grande prova de 50K. Ô, Mariana, tudo bem? Como você está sentindo?
Tudo bem, tô bem. Até hoje estava conversando com a Ivane, assim, musculatura zerada, assim, para ser bem sincera. Não tô sentindo dores musculares, estou super bem. Deu para descansar já, dormi bastante, comi bem, me reidratei. Mas eu sei que nem ela, não fiz nada de aeróbico hoje, né? Eu só fiz uns exercícios de mobilidade, alongamento e me senti bem, assim. Mas eu acho que se eu pegar um trotezinho, uma bikezinha, que nem ela fez, a perna vai pesar. Então, amanhã eu tenho encontro com a físio para me botar no lugar aí no que precisa. E acho que na quarta dá para dar uma soltada nas pernas para ver como que eu tô, porque no sábado a gente tem uma prova aqui na região. Nós duas vamos enfrentar 25 quilômetros aqui nas praias e nas trilhas da região.
Não, já.
Já ficou tudo em cima.
O Fran, tudo bem? Vamos testar de novo aí.
Tentar.
É
Sei se
meio
melhorou
quieto,
agora.
mas vamos em frente, sim. Fran, pode falar um pouquinho sobre seu fim de semana?
Bom, a gente, eu e a Manu, a gente veio da prova, a gente já tinha o nosso voo marcado no sábado de noite, então a gente não teve descanso depois da prova. A gente já saiu da prova da arena lá, já fomos para o nosso voo, que era à noite. E aí a gente praticamente passou 24, 20, deu 25 horas assim acordado, mas deu para chegar em casa bem no domingo de madrugada, e ontem deu para descansar, então bastante. E hoje seguir em frente, né? Porque hoje já era dia útil, né? 7 horas já tinha que estar trabalhando, e aí já segue em frente, né? Mas ontem deu para descansar e já estava me sentindo. Hoje já estou me sentindo melhor. Ontem estava bem acabadinha, só juntando os cacos. Mas hoje já deu para seguir em frente, assim. E foi bem legal, foi uma experiência bem dura, assim, bem desafiadora. E como a Ivânia estava falando, assim, a gente ela não estava, vamos dizer assim, a gente não, nem que a gente quisesse, eu acho que a gente conseguiria treinar especificamente para essa prova, porque não tinha nada assim parecido, não, a gente não encontra nada parecido na nossa região, ou tu não consegue simular muito próximo do que foi assim essa prova. Algumas partes é muito da experiência assim que eu tive nessa prova, eu tive em alguns momentos em outras provas, mas foi juntar tudo junto numa prova só, vamos dizer assim. E muito técnica assim, era um misto de coisas assim que em treino nenhum a gente consegue simular o que a gente passou lá, assim, uma prova muito dura. E uma parte ali que a Ivânia também falou da pedra, assim, eu cheguei no momento também, local assim, e vários momentos eu pensava, meu, o que que eu faço agora, para onde eu vou? Eu vou engatinhando, eu desço, como é que eu desço, como é que eu subo isso aqui? Porque muitas vezes não sabia nem o que fazer, eu tinha que parar e pensar, bom, agora vou ver o que que é menos arriscado para mim fazer, para eu não me machucar, assim, porque foi um desafio e tanto.
E essa coisa de viajar até a prova e voltar da prova, às vezes uma outra que a gente tem que correr. Pessoas assistindo de fora, às vezes você vai esquecendo. Tipo, não, foi uma luta só para chegar no lugar e é uma luta grande só para voltar. E além disso, todo mundo tem trabalho normal. Tipo, ninguém aqui está vivendo de trilha assim. Mas essa coisa do
Exato.
percurso sendo um choque, acho que para todo mundo. Eu cheguei uns dias antes e eu sei, o primeiro dia foi tipo, não, isso vai ser uma coisa interessante, porque eu nunca vi trilhas assim, tanta subida, descida, assim, com as raízes, assim, esse estilo de técnica. Então, como vocês ficam preparados para esse percurso? Tipo, e que você ia mudar agora que você viu o percurso? Tipo, vamos supor, vai rolar o mesmo campeonato ano que vem. Quais coisas você ia mudar para treinar melhor? Ou Ivani, vamos começar com você.
Eu acho que eu com certeza iria treinar mais caminhada rápida. Porque assim, o Fetter até me chamou, ele falou: tu vai ter que ter paciência, não adianta, tu não vai conseguir correr. Eu falei: mas tipo, eu praticamente faltando 3 semanas que eu comecei a treinar mais a caminhada forte. Só que daí tu tá ali, tipo assim, os trechos aqui onde é que a gente treina, eles são todos coríveis. Aí tu chega ali, meu Deus, eu sou pra caminhar aqui, pra quê, sabe? A gente acha que não precisa caminhar. Só que é um movimento completamente diferente do da corrida. E ali na prova não tinha. Tinha alguns, Mari, lá na subida do Rambo, na trilha do Rambo, aquela última lá. Não tinha como ficar em pé. Se a gente fosse se parar inclinado, era capaz de cair para trás, sabe? De tão inclinado que era. E aqui, a Mari até tem o Cambirela, que ela falou que era mais parecido, né? Só que, assim, sem condições de eu viajar 300 quilômetros para ir treinar num lugar, não tem como, sabe? Então, assim, eu, sem sombra de dúvidas, treinaria mais caminhada forte.
E Mariana, para você, eu vi você está combinando aí com Ivânia, mas tem alguma coisa mais? Eu sei, para mim, caminhar é uma coisa, caminhar mais rápido, tipo, com consistência, mas a coisa, quando eu pessoalmente, quando eu fico caminhando demais, a coisa que eu vou perdendo é foco. É tipo, eu vou caminhando demais, eu vou perdendo foco de urgência, tipo, é uma prova, eu vou esquecendo uma prova, tipo, eu fico meio. Então,
Sim,
para mim, isso foi como eu estava treinando isso nas trilhas, pensando de Lamecião chegando. Mas, Mariana, com você, o que você estava pensando com isso? O que você ia mudar de preparação?
Então, para mim essa caminhada também, eu precisaria também, acho que treinar mais caminhada, porque até é uma coisa que a físio fala para mim que eu não sei caminhar, que eu sei correr e não sei caminhar.
Não
É,
sei.
mas assim, como a Ivana me falou, me ajudou muito o treinamento no Cambirela, que é um morro que a gente tem aqui de 3,4 km com 860 de ganho. Eu fiz um dia um treinão nele de 8 horas deu. É, foi o tempo mais exposto que eu consegui ficar na montanha para fazer essa prova. É, subindo e descendo, né, 4 vezes ele. Foi o mais parecido que eu encontrei simulando a prova. Mas o
Manda a
que eu vi
prova,
que o
mas
que
o
eu
que eu
vi
vi
que me
que o que eu
faltou
vi que me
muito.
faltou muito.
Ai, tá dando eco agora que o
Ai, tá
mapa
dando
entrou.
eco agora que o mapa.
E pode falar.
É, então, aí o que eu vi que me faltou foi treino noturno. É, nós fizemos só um treino noturno para essa prova. Quando eu corri uma prova à noite, foi a La Mission e eu estava bem treinada de treinos noturnos, então eu fui muito bem à noite e eu tive dificuldade no começo da prova com aquele trecho extremamente técnico, aqueles 7 km extremamente técnico à noite. Isso eu senti que me faltou, mas foi falta de treino mesmo. Exatamente também por falta de tempo. A convocação foi em cima, né? Foi pós-Jaraguá, não deu tempo de encaixar todos os treinos que precisava. Então, é isso eu senti. Eu estava muito boa de subida, estava muito boa de trechos corríveis, que eram poucos. A caminhada faltou. E o trecho noturno, eu acho que eu pequei um pouco ali, que eu poderia ter ido mais rápido se eu tivesse melhor treinada. E as descidas técnicas, que é uma coisa que em todas as provas tem descida técnica, eu ainda sinto bastante. Eu falo que é meu ponto fraco como corredora. Que eu ainda vou desenvolver e vou melhorar, tem muito para melhorar ainda. Mas é isso, assim, se surgir de novo essa prova ou algo parecido, vou focar nisso. Descida técnica, treinos noturnos e caminhada também, assim. A exposição à montanha eu consegui fazer, consegui aumentar meu volume bastante, diferente do ano passado que eu estava com pouco volume, esse ano eu consegui. Então isso acho que está encaixado. Mas o treino técnico de descida e treinos noturnos me faltaram um pouco aí, pesou.
E Fran, você falou que foi difícil preparar sem saber qual tipo de prova seria, qual tipo de trilha. E você estava lidando a maioria da prova aí. Você tinha um ponto, você tinha que mudar os poucos planos para preparação, onde você tinha que modificar o plano que você estava pensando, ou como foi seus pensamentos durante a prova e como mudou o plano durante a prova para você?
É, eu estava pensando ali na resposta para a pergunta anterior e eu acho que um ponto importante assim que eu treinaria porque eu acho que faltou assim daqui a pouco até o próprio o próprio poder, a sabedoria assim de decidir o que fazer, que técnica usar, vamos dizer assim, diante de um, vamos dizer assim, ah, eu tô aqui para agora, eu tô com um morro aqui, eu vou ter que escalar, como é que eu vou escalar isso aqui melhor? Ou como é que eu vou descer essa pedra assim? Para a gente ir um pouco mais no automático, porque a gente chegava no, às vezes tu chegava assim num paredão, que nem a Ivânia falou, tu ficava na frente, tu cara a cara com o paredão, tá, e agora, como é que eu vou subir isso aqui? Daí tu tinha que parar, pensar, bom, como é que eu vou subir isso aqui melhor, mais rápido, eu vou escalar, eu vou fazer força, vou na manha, vou levar, né, do jeito que der, bom, eu acho que um pouco desse treinamento também, essa tomada de decisão de repente mais rápida para a gente não se abalar tanto, porque aí tu subia, tu escalava aquele morro e aí chegava lá em cima, bom, né, já pensava, bom, daqui a pouco vai ter de novo, como é que eu vou fazer de novo, sabe? E aí toda hora na prova surgia alguma coisa diferente, assim, alguma técnica diferente. Então eu acho que muito dessa prova foi essa questão de tu administrar como tu ia superar aquele desafio que estava na tua frente que a gente nunca tinha passado, talvez assim. Então, acho que nesse sentido, acho que também é importante assim, porque muitas coisas tu não tem como simular, acontece na hora, né? A questão de estratégia, eu não, para essa prova assim, estudei bastante o percurso, porque eu não conhecia o lugar, então eu estudei pelos mapas, enfim, por todas as dicas, peguei o pessoal ali que tinha feito algumas partes do percurso e fui estudando assim. Eu estava bem segura, assim, preparada mentalmente do que eu queria ser uma coisa bastante técnica e bastante dura, assim. Então, a minha estratégia foi chegar até o fim, assim. Eu sempre pensava, sempre em frente, sempre, né, o passinho que for, o passinho que tu der, 100 metros, era não parar, essa era só a estratégia, assim, eu não tinha preparado nada, assim, ah, vou correr mais forte no início, vou correr aqui, vou correr ali, eu sempre pensava, não, sempre vou indo, tentando não parar, sempre para frente, para frente, para frente, e passinho em passinho indo, assim, não tinha muita estratégia e não mudei muito, até porque não tinha feito muita coisa, assim, né, mas era sempre um. Cada momento da prova, eu fui dividindo assim em trechos a prova, né? Eu sabia onde é que estavam as subidas, onde estavam as descidas mais técnicas, isso eu conhecia um pouco do percurso. E aí fui dividindo a prova por trechos. Aí cada trecho que eu passava, pensava, bom, agora passei essa etapa, agora vamos para a próxima. Fui dividindo ela em trechos até chegar no final, assim. Mas não tinha muito como a gente adaptar muita estratégia, porque a gente não conhecia o percurso e porque eram coisas assim que era um misto de técnicas que em uma prova só que dificultava tu preparar alguma coisa muito muito exata assim, né?
E agora a gente tem quatro atletas aqui, o grande André Mapa está na tela com a gente, quem está ouvindo, o André. André está aqui vestido da roupa do Brasil ainda. E André, como você está sentindo, como você está processando? Você foi terceiro lugar no VK, sexta-feira, e sábado você ganhou pernas novas e você foi no segundo lugar. 35 quilômetros, uma prova que o Fran foi segundo lugar também. E como você está sentindo, André? Como foi agora que você está processando o que aconteceu?
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Tá ouvindo aí o som?
Tudo bem.
Boa noite.
Então, ainda não acreditando, né? Dá um sentimento estranho, parece que foi mentira, não tô. Parece que foi uma prova comum, uma prova do bairro, né? É estranho de assimilar o nível da competição, de acreditar que eu cheguei ali na frente, principalmente por não ter tido um descanso de uma prova para outra. A partir do. Depois que a gente chegou ali em Furnas, eu cheguei a comentar com os staff lá que eu ia desistir da prova, mas eu estava em segundo ali, perto do Sandro. O Sandro ditou um bom pedaço da prova para a gente. Eu fiquei assim, sem força mental ali para querer continuar. E igual a Fran tá falando aí, por mais que você treine, tente adivinhar como que é a prova, conversei com você antes da prova, você não imagina, cara. Eu fiz uma prova de 70% de prova, o Power Hike ali correndo, caminhando para cima, caminhando para baixo. Uma prova muito dura, cara. Uma coisa assim que você não dá para treinar. Você tem que conhecer, saber, improvisar, conseguir dominar a sua mente, porque é mais da metade da prova você com sensação de que não vai chegar no final. Se você sabe rezar, você vai rezar. Não vai ter jeito, você vai pedir ajuda de todos os anjos da guarda ali. Cara, mas é muito. Depois que você cruza a linha de chegada, é uma coisa assim que você não consegue explicar o prazer que você sente, cara. Se você perguntar, eu vou correr lá de novo? Lógico que vou. Eu quero ir lá ano que vem de novo, quero fazer tudo de novo, mas cara, é indescritível a sensação, é muito doida, cara. Não dá pra gente achar a palavra certa. Tô feliz demais, cara. Tomara que eu tenha feito alguma coisa para que esse esporte no Brasil cresça cada vez mais e estou muito feliz, cara.
Com isso, uma coisa diferente nessa prova, esse estilo de prova, que faz parte da secção, você estava ficando todo mundo no mesmo lugar. E Fran estava falando, ela estava estudando o percurso. Não, eu vi ela, literalmente, ela tinha um print do percurso, ela tá a noite antes, ela estava lá com caneta. E essa coisa de ver como cada um vai preparando, eu acho que é uma coisa muito interessante. Ivani, pode falar um pouquinho sobre essa vivência onde você não é uma prova, você está correndo juntos, mas você está passando o fim de semana inteiro juntos. O que você vai aprendendo ou observando dos outros atletas top do Brasil por volta de você?
Bom, eu e a Mari que ficamos mais juntas, então a gente bolou até umas estratégias juntas. E a nossa, olha só, às vezes as pessoas acham que por estar competindo na mesma distância ou coisa assim, nós somos rivais. Não, a gente até tinha meio que feito um acordo, que caso a gente conseguisse correr juntas, nós iríamos correr juntas. E se a
Ilusão
gente.
dela, tá? Ilusão dela que eu ia conseguir acompanhar, mas tudo bem, ela achou que eu ia conseguir, então é isso aí.
E a gente até tinha combinado de que se tivesse perto da chegada e tivesse a visibilidade, tipo coisa assim, que nós iríamos chegar juntas, indiferente de quem seria a campeã ou a vice. A gente tinha combinado isso de verdade. E assim,
Sim.
e a gente tinha bolamos umas estratégias juntas. Uma delas foi não largar forte, porque como eu falei no início, bah, foi muito bom a gente ter feito aqueles 7 primeiros quilômetros, porque a gente teve uma noção do que queria, só um pouquinho, do que queria acontecer. Ele tá fazendo muito barulho agora. Do que
Quem
queria
não está
acontecer.
assistindo tem que falar. Ivani literalmente tem um passarinho na ombra aí. Então, cada vez eu vou fazendo gravando um podcast com a Ivani, eu vou aprendendo mais coisas. Não, ela não só vai cultivando morangos, ela tem animais domésticos na casa que eu nunca ia imaginar ela tem. Então, desculpa, pode falar, Ivani.
Mas assim, ó, o passarinho tá solto, tá? Ele não tá preso. Ele passeia por toda a casa. Ele não é um passarinho
Solta é
preso,
muito feliz, eu tô
é
ouvindo,
um
ela é muito feliz.
passarinho feliz. É. E foi fundamental assim a gente ter conversado, porque, né, Mari, se nós tivéssemos largado forte naqueles sete
Sim.
primeiro quilômetro, a gente poderia pôr a prova a perder. Porque assim,
Sim.
estava muito escuro, a gente não enxergava. A gente enxergava 2 metros na nossa frente, mesmo com a lanterna sendo forte. Não, tava, a visibilidade estava muito difícil. E eu acho que ali a gente acertou assim bonito, porque a peruana ela largou muito forte ali, muito forte. E assim, o dela. E daí eu e a Mari ali bolando, tipo, Mari, quanto é que tu vai levar de comida? Ah, eu vou levar isso. Daí eu falei, meu Deus, Mari, eu acho que eu tenho que levar mais. E fui botando mais coisas dentro da minha mochila que nem estavam no meu plano alimentar, e ainda bem que eu coloquei, porque usei tudo. E em relação à água também, tipo, a gente foi conversando, combinando tudo, depois pegamos e conversamos com os meninos também. O Felipe, que já tinha feito um trajeto da prova, daí ele foi explicando para nós também. O Fantasma também deu algumas dicas interessantes, mas assim, a gente sempre aprende um pouco com cada um. E assim, que nem o pessoal que já sabe, a gente até perguntou algumas coisas para ti, para o Celário, sabe? Para quanto mais informação a gente tivesse, melhor seria, né? E eu
Da
acho que
Mônica, né, que é nativa
é a
da
Mônica,
região, né?
sim. Mas a Mônica deu. A Mônica foi a nossa motorista do aeroporto até o alojamento lá. E assim, ainda bem que foi só até ali, porque eu acredito que se a gente tivesse conversado mais umas 2 horas com ela, nós seríamos as próximas a desistir da prova. Porque assim, ela comentou com a gente, o pessoal que era de lá, do Espírito Santo mesmo, e quando eles falaram que teria a distância de 50 quilômetros, eles falaram que não iriam fazer de jeito nenhum, que isso era desumano. Que assim, os 38, eram 38 ou 37? A distância
Meu
dos
Deus, 37.
37?
30.
Sim, que já era assim, horrível de fazer, que era muito pesado, muito duro, e daí ainda enfrentar essa última trilha, ela falou que isso era desumano. Que o pessoal faria a prova. A gente ficou assim, então só vamos sobreviver.
Onde a gente foi se meter?
É onde a gente foi se meter. Tanto é que as meninas tinham mais, bem mais meninas inscritas nos 50 quilômetros, e a gente recebeu algumas informações que elas foram avaliar alguns pontos do percurso
Desistindo.
e elas desistiram, elas não largaram porque acharam que seria inviável.
Da seleção, de outras seleções.
É, das outras seleções.
Agora a gente tem mais uma atleta grande com a gente tem Felipe conosco aqui. Ô Felipe, você já fez parte de várias seleções de ultra, mas isso foi a primeira vez que você fez parte de uma seleção de ultra de trail, a seleção de skyrunning. Pode falar um pouquinho sobre essa vivência e como é diferente do que as outras seleções que você já fez parte?
Opa, tudo bom, pessoal? Estão me escutando? Sim.
Tô.
Então, realmente ali, pegando o gancho agora que a Ivânia falou, que prova desumana, né? Hoje várias pessoas perguntaram assim, ó, quanto que vocês costumam fazer uma prova de 50 quilômetros, assim, dura? E quanto tempo a mais vocês fizeram essa prova? Daí eu pensei, né, meu, quase 3, 4 horas a mais, né? Isso que era 50 quilômetros que a gente costuma fazer e a prova era muito dura. Então, dizer para vocês que pegar uma seleção pela primeira vez, né, de Sky, com um percurso 100% de trilha, técnico, com essa altimetria, era para ter me gerado uma ansiedade, uma angústia, um desespero. Mas só porque, como eu já vivenciei, né, algumas provas com nível alto, assim, pela seleção, eu me mantive o mais calmo possível, assim, porque a gente conversou muito um dia antes, como vocês falaram ali, foi muito importante a gente ter ficado grande parte da equipe no mesmo lugar, porque o que a gente mais falava tem que ter paciência, essa prova vai ser lenta, essa prova vai ser demorada, vamos levar comida, vamos levar, né, bastante coisa, e ter paciência, paciência, e essa foi a palavra que ficou na minha cabeça. Daí, nos poucos momentos que eu tive, assim, de fraquejar mesmo, de ter aquele desânimo, né, pô, cansei, eu pensava, não, não é por mim, é pela equipe, é pela seleção, cada classificação que a gente tem ali, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o que seja, é ponto que a gente marca para a seleção, então isso gera uma motivação a mais, uma responsabilidade a mais. Então, com certeza, foi um fator assim que me manteve motivado durante todo o percurso, assim. E inclusive eu recebi uma pergunta hoje, de algumas pessoas, que falaram assim: você teve vontade de desistir em algum momento por não ter os famosos estradões, que todo mundo acha que eu só vou correr bem nos estradões, né? Eu falei que não, que eu estava 100% focado e preparado para enfrentar um percurso desse tipo o tempo inteiro, sabendo que não ia conseguir desenvolver nenhuma parte, né? Que não ia ter um asfalto, não ia ter um estradão. E foi isso que tornou a prova assim especial para mim. Não esperava estar no pódio, então estar nesse pódio para mim foi aquele a cereja do bolo, né? Que com certeza foi peça fundamental aí para minha carreira, né? Como treinador, como atleta, por acreditar que eu iria conseguir correr uma prova nesse nível. Porque para vocês terem uma noção, eu nunca fui para algumas provas famosas por medo, tipo La Mission, Perdidos. E agora esse ano eu decidi encarar todas essas provas que todo mundo fala que são difíceis, porque agora eu estou acreditando que eu sou capaz de fazer bem, no sentido de não ficar desesperado, de não ficar apavorado, com medo. Eu tô curtindo demais, 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 demais essa minha vivência na trilha. E claro que carregar a seleção é sempre uma honra enorme, né? É um sonho de todo atleta.
Uma coisa antes dessa prova, quando eles falaram, seria tipo o skyrunning sul-americano. Vou falar bem honesto, eu achei seria tipo, ó, talvez alguém de um outro país vai aparecer, mas vai ser uma coisa do Brasil mesmo. Mas quando eles me mostraram umas semanas antes quais times ia aparecer e quando a ficha caiu, foi mesmo quando os times chegaram. No fim, foi cinco países com times completos. Foi a Bolívia, foi o Equador, o Peru, e eu estou esquecendo um aí, me ajuda, o
Chile.
Chile, o
Chile.
Chile. E o Fran, pode falar um pouquinho sobre essa coisa? Foi um evento internacional mesmo. Isso foi uma surpresa para você? E que você aprendeu assistindo os outros times?
Não, a gente estava até trocando uma ideia no alojamento também, que era uma expectativa também desde o início da informação que a gente tinha que o Sul-Americano ia ser aqui no Brasil, era a expectativa era justamente essa, que a gente conseguisse atrair times de outros países, né? Porque não adianta a gente ter um sul-americano e ter atletas somente brasileiros ou de um ou outro país só. Então, o fato deles terem acreditado no evento e terem vindo e com toda a garra que vieram, com atletas muito bons, assim, então isso simboliza, assim, que realmente eles deram valor para essa competição e abraçaram tanto quanto nós, assim, a gente via a vontade em cada atleta, assim, a vontade tanto quanto a nossa em levar as medalhas, assim, né? Então, isso foi muito bom, foi uma troca de experiências muito boas, porque aqui a gente acaba muitas vezes correndo sempre contra os mesmos, vamos dizer assim, e a gente já mais ou menos conhece a força de cada um, o jeito de cada um correr, né? E assim é muito bom ter essa troca de experiência, de a gente ver outras pessoas correndo, ver, né, questão de essa convivência, assim, eu até conversei com o pessoal ali na largada e depois também conversei com a chilena, que me passou dando um arrasto, assim, né? Mas conversei com ela depois e, assim, até fiz algumas perguntas, assim, questão de treinamento, se ela esperava ter encontrado, assim, como ela tinha treinado para essa prova, assim, fiz umas perguntas e foi bem legal, assim, a gente conversou. E a gente vê que algumas coisas realmente eles estão acima, assim, né? Alguns momentos eles estavam acima, mas assim também foi tão desafiadora quanto para nós, assim, o terreno, tudo, assim, eles estavam impressionados. E também o que me chamou a atenção é que, assim, eu pelo menos conversei com várias das pessoas, assim, dos atletas que estavam ali, e ninguém, assim, eu não vi ninguém reclamando, assim, do evento ou falando alguma coisa mal, assim, tanto do percurso ou questões técnicas, assim, ou do próprio evento. Estava todo mundo feliz, assim, todo mundo querendo correr a prova, assim, e né, todo mundo na expectativa, assim, e sabendo o que que estava fazendo ali. Isso foi bem legal, assim, bem, achei bem bacana ter conseguido juntar num lugar, assim, uma prova que não, vamos dizer assim, não é das maiores do país, mas conseguiu juntar, assim, muita muita coisa num lugarzinho só, assim, bem bacana. Achei bem legal todo o evento em si.
O Andrei, você tinha dois grandes atletas no VK em frente de você do Peru. Peru, para mim, gente, uau! Eu saí desse evento bem com uma impressão muito, tipo, uma ideia muito alta de treinamento eles devem ter aí, porque esse jeito eles estavam subindo a montanha foi impressionante, impressionante. O Andrei, pode falar um pouquinho sobre, tipo, durante o VK, assistindo eles, o estilo deles e o que você aprendeu com esse time?
Eles têm mais provas, né? Eles têm mais terrenos para poder treinar. Quando a gente vai fazer um VK aqui, agora esse ano tem mais provas de VK, né? Então, eu tô privilegiado, né? Eu sou privilegiado por ter participado de todos os VK que aconteceu. Mas eles já sabem como correr, como se comportar no VK. Eles sabem aonde tem que caminhar, onde tem que trotar. Então a gente às vezes peca naquela condição de assim, não dá mais, agora eu começo a andar. Eles não, eles é o contrário. Conversando ali com a. Não, esqueci o nome dela, meu Deus. Como é que é o nome dela? Me lembra, pelo amor de Deus. Aqui, a
Deixa
campeã lá, a
eu ver.
recordista mundial.
A Valéria?
Valéria.
Não, Fernanda Maciel. Ela conversando comigo antes ali, depois ela foi falando assim: André, a gente treina muito, trota, 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 caminha 3 passos e trota de novo, não desiste, não para, não anda, faz igual eles. Então, assim, o tempo que eu tinha perto deles para tentar fazer o que eles estavam fazendo, muitas vezes é isso, eles não. A gente tenta. Cortar um adversário, ultrapassar o adversário, trotando, e eles não, eles estão trotando atrás de você, e de repente, quando vai passar, eles dão aquela caminhada mais rápida. É uma coisa diferente, assim, que você tem que ver para aprender mesmo. Então, assim, aproveitar a oportunidade sempre que puder, de pegar vídeo deles subindo a montanha, porque é muito diferente. Peruano lá, todos os dois, né? Principalmente o que ficou em segundo, que me impressionou mais ainda, porque no segundo dia foi o que venceu a Ultra. Então, assim, o cara, ele é. Cara, não dá para comparar. É muito diferente do que a gente está acostumado. Eu, assim, cara, eu fiquei muito feliz na hora que eu cheguei, faltando aqueles 500 metros ali, que eu vi que eu estava em terceiro. Estava muito próximo do segundo e que o quarto estava bem mais longe. Falei, essa medalha é minha, vou tentar ainda. E, cara, meu objetivo maior era vencer o Douglas, assim, não que eu tinha ele como meu adversário, mas o meu principal alvo era o Douglas. Então, assim, eu consegui abrir bastante dele na metade da prova. Então, assim, foi muito massa, cara. É muito massa. O VK é a essência da Sky, cara. Eu aconselho todo mundo a encarar o VK, porque depois que você chega lá no topo lá e cruza aquela faixa, cara, o sentimento de vitória é muito grande, cara. Independente de se você é o vencedor ou não, mas aquele sentimento de que é capaz de subir a montanha é bonito demais, cara.
A gente tem mais uma aqui na tela com a gente. Não é atleta da seleção brasileira, mas é um cara que foi ajudando a seleção do Peru. O time, a gente está falando muito sobre eles agora mesmo. Ô, Luiz, tudo bem?
Boa noite, turma. Tudo bem? Boa
Luiz,
noite, tudo bem?
eu não sei se todo mundo sabe, mas pode falar um pouquinho sobre sua conexão com o time do Peru?
Ah, aqui, pô, bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer o Roger, né, pela oportunidade também de estar aqui comentando um pouquinho. Como eu comecei um pouco tarde, né, na corrida, não consigo ser tão rápido igual todos vocês. Então, depois de formado, queria conseguir ajudar um pouco as pessoas a tentar chegar nos seus objetivos, né? Mas vamos lá, rapidinho, porque eu falo demais também, senão o Roger vai me cortar. Ano passado, eu fui convidado para ser embaixador de uma prova no Peru, né? E essa prova, ela acontece em Calahuanca, que fica a distância de Lima, agora eu não me lembro, mas fica quase a 2 mil acima do nível do mar, né? E lá eu conheci dois atletas que eles não tem treinador, né? Eles correm por prazer mesmo ou para trabalhar ou fazer as coisas que eles têm com responsabilidade deles, né? E a Ruth e o Ricardo, que são os organizadores da prova, que me convidaram para ser o embaixador dessa prova e tentar trazer essa prova aqui para o Brasil, né? Para os atletas brasileiros começarem a conhecer uma cultura diferente e conhecer como que funciona, né? A corrida de montanha lá no Peru. E eu fui ano passado, levei 30 atletas, né, que eu treino para lá, e foi uma experiência muito bacana. Lá eu acabei conhecendo o John Salinas, que ele foi o terceiro colocado no combinado, que ele subiu até com o André Mapa no pódio depois. E a Lorena, que correu junto com a Ivânia e com a Mariana também na prova, né? Ela. Deixa. Calma aí, uma interferência, pronto. E eu conheci esses dois lá no Peru e eles não têm treinador, né? Então eu comecei a treiná-los no fim do ano passado, né? Já por causa da prova, da seletiva, né? Que eles tinham ganhado, né? Pelo Peru e tudo. E a gente começou a fazer um trabalho. E foi muito difícil. O John é um rapaz que. Foi fácil falar com ele, lá ele consegue ter internet e sinal para me responder sobre os treinos e tudo mais. Já a Lorena tem uma história mais até interessante, porque eu consigo falar com ela uma vez por mês só. Eu mando uma planilha para ela vir em PDF. Ela me responde falando que recebeu a planilha e faz, né? Ela não tem relógio, ela não tem tênis. Ela recebeu tênis no aeroporto aqui no Brasil para poder fazer a prova dos 50 km. E tanto as passagens, tanto dela quanto do John, foram a Ruth e o Ricardo, que são como se fosse o Rafael, né, aqui no Brasil, que ajudaram eles a estar presente, porque eles também não têm condições financeiras de estar arcando com isso, né, com as despesas deles para a prova e a viagem e tudo mais. E eu comecei a ajudá-los, né? Então isso que eu acho bem interessante, a seleção do Peru. É uma seleção que financeiramente eles têm uma dificuldade muito grande. Tirando o Emerson, se não me engano, que é um atleta que é patrocinado pela North Face do Peru, e ele consegue ter umas condições melhores, até com tudo que ele já conquistou, né? Que ele já foi pro TMB e tudo mais. Mas tem outros atletas também que não são muito conhecidos, mas que têm um futuro muito grande, né? Tanto por eles estarem morando na altitude, que eu creio que isso faz uma diferença muito grande na questão do treinamento. Tanto o John quanto a Lorena, eles moram próximo de 2.500, acima do nível do mar, e isso ajuda bastante para eles. E essa prova que eu fiz lá com eles, que lá em Calahuanca a gente corre a 4 mil acima do nível do mar. Então, é uma prova bem interessante, e eu tenho certeza que todos vocês. Daqui a pouco vão conhecer essa prova. Vai ter um porquê. Roger, pode falar,
Aí eu
senão eu vou
tô
falar
morrendo.
bastante aqui, ó.
Não, não, foi ótimo. Mas Mariana, pode falar um pouquinho, porque essa Lorena que você falou, ela foi segundo lugar na 50K, e vou falar, a chegada dela e falando com ela depois, qualquer capacidade eu posso falar com ela, me tocou. E tipo, eu acho que foi impressionante, ou um nível muito alto. Mariana, você estava compartilhando o percurso com ela. Pode falar um pouquinho sobre isso?
Ela me passou a noite, bem no começo, assim, no, na verdade, no meio da trilha técnica da noite, lá na Mata Fechada. A gente ficou um tempo juntas, correndo, alguns minutos, assim, eu na frente, ela atrás, a gente bem perto uma da outra, e depois ela me passou. Eu perguntei para ela se ela queria passar, ela pediu, por favor, tal, e passou e foi embora, e aí eu não vi mais. E assim, na verdade, eu depois, né, que eu vi até o Luiz me falou dela. Eu só tive admiração, assim, porque corre muito realmente. E eu me senti honrada de correr do lado dela um pouco e disputar uma prova com ela, porque ela é bem essas pessoas que eu até comentei com o Stella, não é a Lorena do documentário da Netflix, né? Coincidentemente é o mesmo nome. Poderia ser até, porque é o mesmo estilo de corrida, a mesma garra, né? Com tanta dificuldade que tem, né? Na vida, assim, né? No lugar onde ela mora. E assim, eu me senti muito honrada porque eu sempre conto para todo mundo assim que eu entrei no mundo das ultras depois que eu li o livro Nascidos para Correr. E eu acho que a Lorena é bem o perfil daqueles corredores que são descritos lá, os tarahumaras, no livro Nascidos para Correr. E eu me senti muito honrada de correr do lado dela e dela ter conquistado o segundo lugar. Assim, eu fiquei muito feliz, achei muito legal. Queria ter tido mais tempo, queria ter conversado um pouco com ela, assim, porque eu acho que é uma experiência muito legal essa a gente trocar, né, as vivências, assim. Ela deve ter muita coisa para ensinar para a gente, como a gente também tem muito para passar para ela. E acho muito legal. E fico feliz de você ter trazido ela, Luiz, porque assim, foi uma experiência muito legal mesmo, assim.
Ô, Ivania, eu quero perguntar para você. É um esporte que pode ser muito individual. Normalmente a gente está fazendo provas para si mesmo. Tipo, eu vou ganhar segundo lugar, terceiro lugar. Blá, blá, blá. Mas quando você faz parte de uma seleção, muda a pontuação, muda a ideia de time. Porque se tem um time, pode mudar. Você falou se estava meio machucado entre Jaraguá Sky e essa prova agora na Mestre Álvaro. Pode falar um pouquinho sobre a ideia de participar num time, uma seleção, mudou seu mente em preparação para essa prova e durante a prova também?
Chegar junto para conseguir o título como para o Brasil, no caso, como campeões, bicampeões, então, do Mundial do Sul-Americano. E para isso, nós três teríamos que chegar, né, para aumentar mais a pontuação. Tanto é que nem eu comentei antes, tipo, eu e a Mariana, a gente não conseguiu conversar com a Terezinha, porque a Terezinha chegou. A gente encontrou com ela na sexta noite, né, Mariana?
Sim, um pouquinho antes, né?
Ela nem ficou com a gente lá na pousada. Então, assim, a gente não conseguiu conversar muito com ela, mas a gente realmente, assim, a nossa intenção era levar o time para o pódio. Foi sim, tipo, cada um deu o seu melhor, cada um queria o título de campeã, sim. Mas assim, eu acho que da minha parte, da Mariana, com certeza da Terezinha também, o foco principal era levar o título pro Brasil, as três se saírem bem. E assim, isso foi uma coisa também que me chamou muita atenção, da menina do Peru e dos companheiros dela, né? Eles trabalharam como um time, unidos como um time. Juntos, eles correram bastante tempo, assim, eu não digo se não correram, talvez tenham até corrido toda a prova juntos. Foi lindo de ver, assim, sabe? E a chegada deles realmente muito emocionante mesmo.
O Luiz, quer falar, Luiz?
Deixa eu só
Pode
me
falar.
liberar. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu já liberei o
Tô, tava.
É engraçado que a Ivânia falou da questão do time. A própria Lorena, na sexta-feira à noite, me mandou uma mensagem, né? Que foi muito engraçado. A gente se falou muito mais quando ela estava aqui no Brasil. Acho que é porque ela tinha sinal de Wi-Fi do que quando ela está no Peru. E ela até falou comigo assim que ela estava com medo de correr. Por quê? Porque no Peru não existe essa vegetação, né? Então eu fiz uma palestra com os atletas explicando que tinha muitas raízes, que tinha as pedras escorregadias, né? Eu conversei com o Rian antes, ele me passou algumas fotos, mais características da prova. Eu já tinha feito só o VK no ano passado, né? Então já sabia um pouco das características da prova para tentar auxiliá-los, né? Porque é muito diferente o terreno. Onde eles moram é tudo areia solta e pedra. E a estrada e as trilhas são abertas, não tem essas trilhas fechadas com mata, né? Tanto que nas provas a gente conseguiu acabar percebendo que sem ser os brasileiros, né, os outros sul-americanos sentiram dificuldades com desidratação, até no VK teve atleta que acabou passando mal também, que quando eu passei, né, depois da largada do pessoal do sul-americano, tinha bastante atleta que estava já com desidratação no próprio VK, com dificuldade. Então ela estava com dificuldade de correr na mata fechada, porque eles não têm esse costume lá. E ela falou para mim, eu falei, tá demarcado, fica tranquila, segue as fitas, vai dar tudo certo. E aí tinha um atleta que foi o que chegou junto com ela, que foi para os 50 também. E ele comentou comigo que na metade da prova, a Lorena estava mais forte do que ele. E aí o que que ele fez? Ele tirou mesmo o pé e ele começou a correr atrás dela, justamente para estar auxiliando ela na questão de se guiar no meio da trilha. Porque tinha algumas partes que, para quem não está acostumado, né, fica difícil mesmo o autoguiamento. Para eles, que é tudo estrada, é tudo trilha aberta, para nós já estamos acostumados, então eles ficaram mais. Ela ficou com esse medo, esse receio mesmo. Então ela até falou comigo à noite, falou, poxa, eu tô com medo. Falei, não, mas tá marcado, vai dar tudo certo. E aí eles me contaram depois dessa estratégia mesmo, que o rapaz que chegou junto com ela, o ritmo dele na prova caiu. E aí a Lorena começou a correr junto com ele e eles se acompanharam até a chegada. Até fizeram a brincadeira de pegar ela no colo lá e chegaram juntos.
Mas foi muito, muito bonito mesmo de ver os dois assim correndo juntos. E realmente faz muito sentido, porque de manhã cedo, quando estava bem escuro, ela também passou. Eu acredito que depois que ela passou a Mari, logo em seguida ela me passou. E na mata fechada, lá onde é que tinham as nuvenzinhas e os pontos refletivos, realmente era muito mais fácil dela se localizar. Só que depois, quando a gente
Sim.
saiu da mata e o dia clareou, e tinha que se basear pelas fitas, ficou um pouco mais difícil. Então faz muito sentido. E no momento em que eu passei dela, eu acho que foi lá pelo foi no quilômetro 28. Era numa mata bem fechada. E agora que você falou da sinalização, realmente lá estava um pouco assim, não que estava deixando a desejar, mas tinha que, eu acredito que foi bem na parte quando desceu a aceração e ficou escuro de novo dentro da mata. Então foi nesse momento que eu passei ela. E ela realmente ela comentou que estava muito quente, que ela estava sofrendo com a temperatura.
Ô, Fran, agora a gente tinha esse evento que eu acho que todo mundo estava aprendendo muito com isso. Como vai funcionar? Esse ano inteiro a gente tá aprendendo como vai funcionar Skyrunning no Brasil. Mas quais coisas, depois de um evento internacional do América do Sul, quais coisas você acha que a gente aprendeu que a gente pode levar para o resto do ano e ano que vem? Para melhorar o evento, a ideia de um campeonato sul-americano.
Uma coisa que eu peguei ali que o mapa falou, que eu acho que é bem importante essa questão de aumentar as nossas perspectivas, assim, questão de ver como os outros estão treinando, e realmente ver por que que eles são tão bons, né? Porque, vamos dizer assim, que nem a chilena ali, quando ela me passou, eu fiquei impressionada, tanto que eu comentei assim, com o pessoal depois. Eu não sei como essa altura da prova ela tinha tanta força para me passar assim do jeito que ela me passou. E depois que eu conversei com ela e que eu fui ver o perfil dela, que até então eu não sabia quem eu estaria enfrentando, né? E depois que eu conversei com ela e como ele falou, eu fui ver vídeos dela e fotos dela e eles realmente treinam para isso. Então eu acho que muito o que a gente tem para aprender com esses eventos agora para crescer é realmente a gente abrir os nossos olhos para onde a gente pode melhorar em questão técnica mesmo, né? Assim, a gente deixar de querer assim correr as nossas, a gente tem provas assim maravilhosas aqui no Brasil, né? Então, a gente conseguir aplicar assim essa troca de experiências aqui no Brasil, eu acho que é um dos maiores aprendizados. E para crescer o esporte aqui, depois desse evento, assim, eu acho que a gente teria que buscar porque nós como corredores, assim, muitas vezes a gente dá valor assim só para provas. Ah, eu quero correr fora do país, mas a gente tem tanta prova excelente aqui no nosso país, né? Então eu acho que a questão é mais de como a gente vai buscar esses atletas de performance mesmo, enfim, como a gente faz para atrair esses atletas para cá, para a gente aprender com eles, né? Assim, para eles correrem no nosso território também. Eu acho que isso que é fica para mim uma das expectativas assim depois desse evento, fazer com que eles venham para cá, porque a gente tem tanto evento bom assim e perfeito aqui assim, e criar essa expectativa nos outros também para virem para cá, não a gente ficar sempre buscando provas fora daqui, né? Eu acho que essa é a maior troca que eu consigo ver assim a partir desses eventos sul-americano, enfim, ou que a gente consiga trabalhar nesse sentido.
Felipe, a mesma ideia para você. E além disso, com o conhecimento que você tem de outras seleções, o que a gente pode melhorar nesse processo depois tanto a gente aprendeu esse ano?
Então, realmente, né, a gente. Eu, por exemplo, não tenho esse costume de ficar vendo os vídeos do pessoal, como corre, né? E tendo a vivência, eu corri bastante tempo com o campeão da prova. Até antes de até completar as respostas ali das outras seleções. E eu não achei nada de tão diferente, eu só achei que ele assim, ó. Ele comentou comigo algumas vezes durante a prova que o percurso estava muito duro, porque é provavelmente pelo terreno diferente, como o Luiz falou, né? Terreno duro, terreno duro. E, cara, ele parecia que estava exausto o tempo todo, e do nada, tipo, eu alcancei ele, eu cheguei a passar ele. A gente correu junto bastante tempo, aquela parte do VK, que a gente subiu ali no início. Do VK no 50, e depois eu acho que o percurso ele mudou um pouco, mas ele subia pelo VK uma parte. A gente fez praticamente o tempo todo junto. E ele tinha a impressão que ele estava muito cansado, assim. Tanto que, tipo, ele trotava um pouquinho, eu trotava, ele caminhava, eu caminhava. Assim, eu vou junto com ele, né? Porque eu já percebi que ele era um ótimo atleta, né? E do nada. Vocês não têm noção, do nada, eu acho que ele percebeu, tipo, chegou a um nível da prova, uma quilometragem, que estava segurando o ritmo. Porque ele simplesmente sumiu na minha frente. De quase morto, que era a impressão que dava que ele estava, porque todas as vezes que chegava no posto de hidratação, as 2 vezes, eu cheguei logo depois dele e a gente saiu junto. Ele ficava muito tempo no posto hidratando e comendo. Ele comia muito, assim, comia tudo que tinha. Parecia que ele não tinha muita coisa carregando. E do nada ele simplesmente abriu. Vê, ele chegou 20, 25 minutos na minha frente. Daí muita gente me perguntou se eu que quebrei, eu que morri, eu que diminuí muito o ritmo. Eu diminuí um pouco o ritmo, cansei, mas eu não cheguei a quebrar, me arrastar. Pelo contrário, eu mantive um ritmo bom para uma prova longa. Mas ele aumentou muito o ritmo. Tanto que o fantasma disse que ficou assustado, porque a última vez que a gente se cruzou, eu estava mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio atrás dele. Isso era antes da última grande subida lá. Eu acho que estava faltando o quê? Uma média de 10 km. E ele simplesmente saiu voando, assim. Então ele respeitou o percurso, que era diferente, que ele não conhecia. Acho que igual vocês falaram lá da vice-campeã, e algumas partes dava para ver que ele estava junto, parece que meio que para ver a gente se guiando,
Entendo.
e do nada ele
Sim, realmente.
simplesmente acho que falou assim: ó, agora chegou no 40 km, eu vou correr de verdade. E o cara sumiu na frente, passou o fantasma, chegou na frente de todo mundo, e no final da prova ele foi muito simpático, veio conversar comigo. Então, assim, achei muito, muito legal a estratégia dele. E o respeito que ele teve pelo percurso, porque como eu falei, ele falou algumas vezes durante o percurso que ele estava achando muito duro e diferente, assim, né? E o que a gente pode levar disso, né, é que realmente quando a gente quer muito ter um resultado expressivo no tipo, num tipo de prova, a gente tem que se especializar nela. Como todos vocês falaram, a gente tem que conhecer melhor os métodos de treinamento. A gente tem que aproveitar não só os locais que a gente tem de treino, mas as provas no Brasil, para a gente aprender a correr em diferentes terrenos. Por exemplo, eu já sou, né, agora um atleta. Eu sempre digo que eu não sou um atleta de trail, porque eu fiz pela primeira vez muitas provas agora. E eu achei, e eu comentei com o Roger lá, que como eu achei, e com a Ivane eu comentei, como eu não gostei do terreno de Cambotas, por exemplo. Eu achei uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida, como se fosse uma prova fora do Brasil. Não parecia que pertencia ao Brasil, aquelas descidas em pedras. Eu não gostei do meu resultado, da minha performance lá, mas depois daquela prova, eu aprendi tanto que, tipo, olha como eu desenvolvi em outras provas, né? Que foi um terreno diferente. E eu percebo que eu prefiro que correr mais na lama do que na pedra, porque eu acho mais seguro cair na lama do que na pedra, então isso me encoraja mais. Então, a gente, nós brasileiros, quando a gente pensa em evolução, em melhorar a prova, a gente tem que aproveitar os terrenos que a gente tem no Brasil, aproveitar para fazer as provas que a gente tem no Brasil, as diferentes provas, para ir se adaptando aos terrenos, porque eu, por exemplo, na minha realidade, eu não posso chegar e ficar uma temporada, um mês treinando na altitude, ou treinando num terreno mais parecido com uma prova, sei lá, internacional, que a gente vá fazer futuramente, como um mundial, por exemplo. Eu não sei se eu vou para um mundial, mas se um dia eu for para um mundial, às vezes eu não vou conseguir estudar e treinar num terreno tão parecido. Então, no asfalto já é diferente, né? No asfalto, a gente tem que treinar em volta, porque o mundial de 100 km é em volta. Então, a gente pode transferir isso mais próximo. A gente tem apoio, uma pessoa que fica entregando para a gente a cada volta a hidratação. Quando chega numa prova de montanha, de trilha, é muito diferente. Vê, eu fui lá para conhecer o terreno. Mas eu conheci a parte mais fácil do morro, que foi ali as Três Marias, a Trilha Norte. Eu não conheci o outro lado. Então, pode ter certeza que depois de fazer essa prova, todos nós vamos ter mais experiência ainda para ir evoluindo nas provas futuras, né? E por isso que esse ano eu botei na minha lista fazer todas as provas grandes que vão ter no Brasil para aprender realmente a correr. Por isso que eu falo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E o André Mapa ali falou também que achou engraçado o jeito que eles correm, de tipo, eles são econômicos até certo ponto, e depois eles atacam e caminham na hora certa, não deixam fadigar demais. Então, tudo isso daí são estratégias e formas de correr que a gente vai aprendendo não só com eles, mas a gente vai se conhecendo e aprendendo com cada prova que a gente faz. E eu aprendo com cada prova. Uma forma diferente de fazer alguma coisa. Tipo, hoje em dia eu estou aprendendo a caminhar mais rápido por mais tempo. Antes eu tinha medo de caminhar rápido porque parecia que fadigava demais. E assim eu acho que a gente vai evoluindo, né? E foi uma oportunidade muito, muito legal, assim, correr uma parte perto dele. Teve uma parte também que na largada foi um chileno que puxou a prova, um chileno que estava de manga longa, de bandana, de luva, e ele puxou a prova, daí depois deu a impressão que ele deu uma morrida, assim. No quilômetro 26, numa subida, ele simplesmente chegou e me passou. Daí eu, poxa, né? Ele estava muito atrás, eu nem via mais ele, de repente ele me passou, e de repente eu alcancei ele, e daí olha só o que ele me perguntou: a gente está com quantos quilômetros? Porque ele não tinha nem relógio. Daí eu assim, a gente tá com 28. Daí falta quantos? Daí assim, não, a prova fecha 50, 52, né? E ele assim, prova muito dura, né? Eu assim, nossa, muito dura. E ficou por isso, e de repente ele parou, ele diminuiu, assim, parece que deu uma desistida da prova. E depois teve outro momento que a gente se cruzou, ele tava de novo. Então eu não sei se. Olha o jeito diferente de correr, né? Não sei se era pelo terreno, era o jeito dele, mas ele correu super bem também a prova, assim. Então, sei lá, dizer para vocês que acho que todo mundo aprende sempre correndo uma prova com outros atletas, mas a gente não pode ficar pensando que sempre o pessoal de fora é muito melhor, porque às vezes eles estão tendo mais experiências, e é isso que a gente precisa, né? Mais experiências de treinos, mais experiências de prova diferente, e a gente tentando criar estratégias diferentes também para tentar evoluir cada vez mais, né? Tipo, ah, eu sempre largo forte. Uma prova eu vou fazer uma estratégia diferente, eu vou largar um pouco mais fraco. Uma prova eu vou tentar descer um pouco mais rápido, outra subir um pouco mais rápido. E ter essa experiência de ver como eles correm, às vezes vai abrir estratégias na nossa mente de fazer diferente, né? Então a gente está em constante aprendizado aí.
O Luiz estava levantando a mão aí, essa falada de aprender com outros países. Eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre esse grande atleta que Felipe estava falando no início aí, e Emerson Jijuro Flores, um cara que ele foi segundo lugar no VK sexta-feira. Eu vou falar bem honesto, lendo a postura dele depois, eu achei ele foi meio decepcionado que ele foi segundo com a performance, e ele voltou o próximo dia para correr 50. Ele foi um dos poucos atletas que fez o VK e a 50, e ele fez uma prova absurda, na minha opinião. Eu não sei qual tipo de o insight o Luiz pode dar para a gente, mas ele pegou o fantasma, eu acho que faltando nem 10 quilômetros, e
Eram faltando
passou, e ele
10,
ganhou a prova. Faltando 10. Luiz, pode falar um pouquinho sobre essa atleta e o que você estava pensando enquanto a Felipe estava falando aí?
não, é que é muito engraçado. Eu participei bem na hora que o Emerson colou no fantasma e passou o fantasma. Então eu não participei da prova de 50, eu estava na 35 aberta, mas eu estava bem no momento da ultrapassagem. Aí eu ainda até tirei um gostinho, corri com os dois, pelo menos, né? Por esse lado. Ou tentei só correr, porque não deu, não deu. Mas foi muito engraçado, porque o Emerson, quando ele passou o fantasma, ele chegou para mim e falou: falta um quanto, né? E aí eu falei: bom, eu tô aqui no 30 já, então devem faltar 5 a 6 quilômetros. Aí ele falou: ok, no meu também. E aí ele começou a acelerar mais ainda. E o fantasma veio logo atrás. Aí eu falei: bora, fantasma, bora, bora. E o fantasma falou: de onde esse cara veio? Ele não tava nem aparecendo. De repente ele veio, colou em mim e passou. Aí eu falei: bom, fantasma, ele tá perguntando quanto falta. Ele deve estar também muito cansado. Pode falar, Felipinho.
Então, Luiz, é justamente isso. Quando eu passei, a última vez que eu cruzei pelo fantasma ali, que era uma parte até que era um pouco mais rolada, assim, que a gente descia, pegava a última pulseira e voltava. Quando eu passei pelo fantasma, o fantasma falou assim pra mim: ó, cara, acelera que tu tá muito perto e ele tá morto. Então, como eu falei pra vocês, as poucas vezes que eu corri próximo dele, do campeão, ele tava com uma expressão de muito cansado. Daí, quando o fantasma falou: ó, acelera que tu vai pegar ele, eu tenho certeza que ali o fantasma nunca ia esperar que ele ia pegar o fantasma. E eu não ia esperar, porque o fantasma tava com uma boa vantagem. E daí eu cruzei com ele. Ele tinha acabado de pegar a pulseira, ele tinha acabado de começar a subir, e eu já tava terminando de descer pra retornar. E eu tive a impressão que ele estava bem mais cansado que eu, porque ele estava caminhando assim numa parte que não era muito inclinada. Daí, quando eu peguei a pulseira e comecei a subir essa parte que ele estava caminhando, eu consegui subir trotando. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça do fantasma: pega ele que ele está cansado. Eu comecei a subir, subir, e nada de ver ele, e nada de ver ele. Eu disse: não, quer saber? Eu acho que ele deve ter conseguido acelerar, porque eu estava bem, me sentindo ainda relativamente bem. Daí, quando eu completei a prova, que eu soube que ele passou o fantasma, eu fiquei admirado, porque o final de prova dele realmente deve ter sido muito bom, porque a expressão dele o tempo todo é que ele estava morrendo, tanto que teve umas duas vezes que ele tropeçou na minha frente e assim meio que quase caiu. Eu assim: cara, ele deve estar muito cansado. Que cansado nada, olha o que o cara fez no final da prova. Foi admirável.
E foi muito engraçado. E assim, depois que ele passou por mim e perguntou quanto faltava, até eu fiquei um pouco revoltado, porque eu tava no 35, não sei se o mapa passou por isso também, e todos os staffs falavam: falta quatro, falta quatro, falta quatro. Falaram quatro vezes: falta quatro, e só ia indo. E foi muito engraçado, que não chegava nunca também. E aí, quando ele passou por mim, os relógios bateram, ele nos 50 e eu tava nos 35, e ele passou muito rápido, né? E o fantasma veio logo atrás, e o fantasma até falou: "Vamos junto que você me puxa". Até tentei acompanhar o fantasma. Ele parou uma vez, ele tava com muita cãibra, né? O fantasma falou. Isso me surpreendeu, porque mesmo com cãibra, ele estava até passando uma pomada na perna dele e andando tudo. Falei: "Cara, fantasma corre na descida, passa ainda a pomada na perna dele e ainda chegou só 5 minutos atrás do cara". E mesmo com toda essa cãibra. Mas depois que finalizou a prova, fui conversar tanto com o Emerson, com a Ruth, com o Ricardo, que eram chefes de delegação, e o Emerson contou, né, que a estratégia dele foi: "Eu não conheço o terreno. Eu vou ficar atrás de quem é o melhor". E ele disse que ele estudou. E ele viu que o melhor no momento era o fantasma. E foi o que ele falou: ele tentou ficar atrás para justamente entender como que ia ser na prova. E pelo que a Ruth me contou, é uma estratégia muito comum do Emerson fazer isso. Ele nunca vai sair na frente. Ele sempre vai tentar estudar, ver quem é o melhor atleta do momento. E ele vai marcar esse atleta, porque ele no final ele ia ter força. E assim, eu também não conhecia o Emerson, né? Os atletas que eu conhecia foi o que eu falei, foi a Lorena e o John, que é o que eu tinha mais proximidade. Os outros atletas eu não conhecia, acabei conhecendo só nesse fim de semana mesmo. E aí depois que a Ruth comentou comigo sobre o Emerson e vi que é um atleta que já tem o TMB no currículo, né? E tudo isso, tem uma pontuação ITRA super alta também. E é uma estratégia que ele utiliza nas provas dele. Então, acho que isso é muito importante para nós brasileiros também, de ver quem está no, né, no start list, tentar marcar o cara, talvez não sair muito desesperado na frente, para ver no final ter perna e conseguir, né, chegar bem. Tanto quanto a chilena nos 35, né, que chegou super forte também, quanto o Emerson chegou muito forte na prova. Então, acho que isso é importante para nós.
Ô Mariana, eu quero para você falar um pouquinho mais sobre essa ideia de correr com o time e também que se está olhando em frente a próxima vez para contribuir como país, além de individual.
Eu tô adorando essa história de correr com o time. Assim, o ano passado eu tive a experiência, né, de ir pro Mundial de Skyrunning lá para Itália. Não, assim, hoje eu sou outra Mariana daquele Mundial. É muito engraçado como a gente evolui em tão pouco tempo, mas assim, são experiências muito intensas e a gente evolui muito. E também por questões particulares, assim, esse ano eu tô muito melhor na minha cabeça mesmo. Então eu tô muito mais focada, centrada, conseguindo treinar melhor, me dedicar mais aos treinos. Então, até por isso, eu sinto que eu estou entregando muito mais do que eu consegui entregar o ano passado. E nas distâncias mais longas, que é o que eu mais gosto, sempre gostei mais. E agora o meu foco é o Mundial Master, né? Eu falei que a gente vai ter uma prova aqui regional, que é uma prova de um amigo. Eu sou embaixadora da prova aqui na região, então eu vou correr junto com a Ivânia. Mas o Mundial Master, dia 29 de julho. Vou continuar representando a camisa da seleção brasileira lá no, na Itália. É o que eu falei, eu tô adorando essa história, assim, de correr por um time. Eu sou uma atleta individual, eu gosto de correr sozinha. Eu sempre falo que eu não gosto de participar de equipe, de time. Eu escolhi um esporte individual porque eu gosto é por mim, assim. Eu não gosto de disputar com outras pessoas, assim, por time, assim, né? E aí, mas assim, a ideia de disputar pelo seu país, de vestir a camisa da seleção, isso me conquistou mesmo, assim. Para mim é emocionante e é bem o que a Ivânia falou, assim, a sensação de correr junto mesmo, independente de resultado, assim, de quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda, quem vai ser a terceira, ou lá fora, que, né, pelo menos a gente tenta almejar um top 20, top 10. A gente não sabe quem vai estar nesse Master, mas até conversei com a Jaziele, que vai estar comigo lá também pela Seleção Master. Nós vamos para pontuar pelo melhor para o Brasil, né? Então é isso. E o que o Felipe também falou, de não. Você disputar por um time, você tem mais força ainda para não desistir da prova. Eu nunca desisti de prova. Já teve prova que eu terminei capenga, assim, entreguei um resultado horroroso que eu sabia que poderia ir muito melhor. Mas você estando pelo time, a tendência de você parar é muito menor, porque assim, você fala, você está indo pelo seu país, e aí assim, você não vai pontuar nada, nem um mísero pontinho você vai dar pelo seu país. Quando é você individual, problema teu. Agora não, você tá pela camisa brasileira, sabe assim. E por mais que a gente tenha um monte de problemas nesse país, por mais que a gente se revolta com muitas coisas que acontecem aqui, a gente ama esse país. Então, assim, eu tenho um baita orgulho de estar representando, de assim, eu não fui uma adolescente que competia, que participava na escola de competições, nada. Depois que adulta, vacinada, casada, entrei para esse mundo de competições, entrar para a seleção e defender a camisa brasileira, eu tô adorando isso. Para mim é sempre muito emocionante. Espero conseguir me manter aí numa performance alta para estar em outros anos pela seleção. Eu brinquei que eu quero alcançar o recorde do Fantasma. Não sei se eu vou conseguir, porque ele não para de conseguir para a seleção, né? Ele vai sempre, não vai parar, acho que tão cedo, porque o cara tá entregando cada vez mais a cada ano que passa. Mas assim, quero continuar, tô adorando isso. É uma sensação incrível e a camisa brasileira pesa, pesa bastante. E acredito que pesa também, por mais que esse esporte não seja ainda de grande visibilidade, os outros países veem a amarelinha ali, acho que pesa também para eles, assim, ver que tem uma amarelinha na frente deles ou atrás perseguindo eles, viu? Eu acho que sim.
E André, você, seu futuro com Skyrunning, suas percepções, fica desenvolvendo de VK, do Skyrunning e agora do time, seleção. Pode falar um pouquinho, sobre o futuro para você?
Ah, cara, vou colocar lenha na fogueira aí pros mais novos aí, o quanto eu puder e quanto eu falei com o Fantasma que a Mari falou. Meu objetivo é chegar na idade dele do jeito que ele tá. Meu pai tem 93 anos e vai treinar comigo todo dia, então assim, eu tenho que aproveitar a genética e, cara, aproveitar tudo isso. A Mari falou aí que ela não foi uma adolescente, mas eu achei até que ela tinha uns 19 anos ainda.
Obrigada.
Eu tô vivendo essa síndrome do Peter Pan aí, vou tentar ficar um tempo ainda me sentindo jovem, né? 42 anos e dando trabalho aí para os mais novos, né? Tomara que o Filipinho não pense em correr menor distância, porque senão eu vou ter que tentar da cabeça dele, né? Porque ganhar é bom demais e, cara, eu ainda bem que eu conhecia a Sky ainda, cara. Eu acho que, cara, eu vou fazer de tudo que eu puder aí para tentar nessa crescente aí. Isso aconteceu. Eu comecei no Cambotas ano passado. Você passou por mim lá, Roger. Você viu que eu tava lá pedindo um helicóptero para mim socorrer lá. E de um ano para o outro eu consegui sair da 38ª posição para a segunda posição, de 6 horas e 40 para 5 horas e 20. Do VK do ano passado do Mestre Álvaro, de 58 minutos para 54 cravado. Então, assim, são 4 minutos, é muita diferença. E ainda consegui fazer uma prova de Sky Race com praticamente 10 horas depois, com a performance que eu fiz. Eu não posso abrir mão disso, eu tenho que investir nisso para fazer com que o esporte cresça cada vez mais, mostrar para o resto do Brasil que existe além do futebol, existe mais esportes aqui que a gente pode representar. A gente não precisa ser campeão, a gente tem que ter vazão, cara. A gente tem que dar mais opções para quem quer se divertir no esporte. O esporte transforma a vida, o esporte transforma a vida. O esporte me apresentou pessoas, cara, que é uma satisfação enorme quando eu chego no evento, cara, e vejo todo mundo. O calor humano é incrível da corrida, cara. Não, me falta palavras, cara. Eu fico. Às vezes o pódio para mim nem é tão interessante igual a todo aquele o pós-prova. O antes-prova e o pós-prova é bom demais, cara. Não quero deixar de viver isso, não.
E Fran, você é mais um atleta que está desenvolvendo muito rápido esses últimos anos. Onde cabe esse último fim de semana na seu desenvolvimento?
Olha, depois de ter participado dessa prova, eu me sinto preparada para enfrentar qualquer coisa. Mas, assim, foi um aprendizado muito grande, muito. Agora, daqui para frente, com certeza, muito mais forte, tanto em questão da prova em si, quanto a questão da convivência no alojamento ali, essa troca de experiência. Eu nunca tinha passado, assim, ficar com atletas tantos dias antes da prova. Tantos dias não foram apenas 2 dias, mas foram 2 dias, assim, de uma experiência, uma troca, assim, diária e muito valorosa, assim, questão de. A gente via que ninguém estava ali, querendo disputar um com o outro, apesar das mesmas distâncias, assim, todo mundo estava se ajudando. Eu, como tinha estudado bastante o percurso, lhe ajudei também, troquei uma ideia ali com as meninas do percurso. Então, isso para mim também foi, assim, carregou a minha bagagem enorme, assim, para agora, daqui para frente, a gente segue ainda com mais vontade de aprender, principalmente, e saber onde melhorar, enfim. Com certeza eu volto muito melhor, voltei muito melhor desse evento, assim, em muitos sentidos. Não tenho nem como escrever agora, assim, tudo que eu aprendi nesses poucos dias, assim, foram 3 dias, mas 3 dias de aprendizado diário, assim, dia e noite. Estava aprendendo principalmente, assim, com a turma, assim, dos atletas que representaram o Brasil, né? Eu vi que não só eu estava com vontade de fazer a prova bem e representar bem e fazer valer esse título, como o Felipe falou no final ali. Eu acho que se eu ganhei a vaga era porque Deus quis assim, mas Deus quis isso, né? Então, assim, eu acho que essa questão de quando tu ganha, não era uma prova que estaria no meu calendário, né? Ela entrou assim de última hora, mas como ele falou, assim, acho que era o momento, a vaga era para mim e eu tinha que aproveitar, né? E mesmo se não tivesse ganhado medalha alguma, mas todo o aprendizado que eu tive, assim, com certeza já foi a melhor vitória que eu tive, assim, conseguir trazer isso agora para seguir em frente, assim.
Gente, eu aprendi muito seguindo vocês durante esse fim de semana, correndo no mesmo lugar, a gente ficou no mesmo lugar também. Eu aprendi com os outros países e quero falar muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo seu tempo agora e parabéns para todo mundo. E parabéns para todo mundo que participou nesse evento, que está ouvindo. Porque eu acho que é uma coisa, foi a primeira vez que a gente tinha uma coisa de Sky S tamanho, tão internacional. Aqui na América do Sul, e eu acho que vai ser muito mais em frente. Luiz deu uma coisinha lá que talvez vai ser coisas rolando no futuro outros países, na América do Sul, e eu estou torcendo que a gente vai aprendendo e crescendo essa coisa, porque todo mundo aqui acho que saiu um pouquinho diferente do que a gente entrou. Gente, muito obrigado pelo seu tempo e vamos em frente.
Obrigado.
Valeu.
Obrigada.
Valeu, gente.
Boa noite a
Tchau, tchau.
todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, gente.